Mulheres Elétricas, com Carol Gilberti.
Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio aqui de Mulheres Elétricas. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pela audiência, para acompanhar esse bate-papo com a minha convidada de hoje, que é a Cláudia Brito. A Cláudia tem aí uma longa e maravilhosa trajetória corporativa, vinda de vários grupos grandes, como, por exemplo, Zurich, né, na parte de seguros. Veio também de outras empresas como Varig, então, e ela é uma mulher aí com mais de 20 anos de experiência. Hoje ela é sócia diretora comercial e marketing da Cores, que também é uma empresa que tem aí foco em seguros. E ela veio conversar não somente sobre, né, toda essa experiência dela de vida profissional, e a gente vai falar um pouquinho sobre o tema de como saber qual é a hora de empreender em um negócio, sendo uma mulher, inclusive. Uma pergunta que, vamos dizer, vale $1 milhão. Bem-vinda, Cláudia, um prazer tê-la aqui com a gente. Estou muito animada para esse bate-papo. Gostaria muito que você se apresentasse agora você mesma, porque nada melhor do que a própria pessoa se apresentar aqui aos nossos ouvintes. Bem-vinda.
Bom, primeiro, muito obrigada pela participação nessa entrevista. Estou muito orgulhosa de fazer parte disso. E, bom, meu nome é Cláudia Brito, sou sócia-diretora comercial e marketing da Cores, Seguro Viagem. Então, comecei nessa empresa 10 anos atrás e em 2020 a gente optou por comprar a empresa no início de uma pandemia, o que foi, que muita gente fala que foi uma loucura. Né, mas a gente está aqui super forte, é uma empresa já de 35 anos de mercado. Hoje contamos com 174 colaboradores e crescendo. Então a gente tem muito orgulho do que a gente construiu até agora. Bom, respondendo a sua pergunta, né, empreender já é difícil. Independente do sexo, é muito difícil. A gente tem diversas etapas aí para serem concluídas antes de empreender em algo. Primeiro, paixão pelo negócio, paixão pelo que faz, ter a certeza daquilo que é o caminho da sua vida, né? Porque empreender por empreender, normalmente a pessoa deixa no meio do caminho, né? E sendo uma mulher, acho que você tem que pensar em duas vezes, ou três vezes, ou quatro, dependendo do caso. Mas assim, porque a gente esbarra com algumas dificuldades. Primeira delas, família, né? Porque você tem filhos, você tem outras obrigações, que é diferente do homem. O homem tem sempre o respaldo feminino em casa. Mas a mulher, ela tem que pensar em diversos pontos para até começar a pensar em empreender. Então, esse é o primeiro passo. E o segundo para uma mulher é, como eu falei, ter a certeza de que aquele é o caminho certo. Né, se posicionar como definitivo, é isso que eu quero e é isso que eu vou fazer, sabe? E a mulher é muito taxativa nesse ponto, né? Ela é muito decidida, ela não fica variando de gostos ou de opções. Então, eu acho que a mulher, ela quando empreende, é a certeza do sucesso.
Cláudia, o empreendedorismo, né, principalmente no Brasil, quando a gente trata esse perfil das empreendedoras brasileiras, a gente tem um perfil, por um lado, que é uma necessidade, ela precisa trazer, né, esse ganho para casa, ela é a principal provedora do lar. E a gente tem um outro lado, que são as mulheres do executivo, né, do corporativo, que muitas vezes, e isso é um número, né, de pesquisas feitas no Brasil, 50% dessas mulheres, né, geralmente saem do mercado de trabalho, né, depois de serem mães e não voltam, né, para as empresas. Ou às vezes nem voltam a se tornarem mulheres economicamente ativas. E ainda há um outro número que também é muito relevante, né, que cada quatro mulheres se tornam empreendedoras. Então é uma mudança, né, uma transição de vida muito significativa. E você trouxe um ponto que é fundamental, que é essa divisão, a gente, de tarefas, divisão de frentes, de responsabilidades. E é matemático, é simples, né? A gente é 100% como uma pizza. Porém, a gente quer dividir as nossas tarefas para além do 100%. A mulher, não é que nós queremos, mas muitas vezes somos cobradas para tanto, fomos condicionadas, né, socialmente para fazer isso, como se a gente desse conta de tudo. E não é que nós não demos conta de tudo. A questão é se devemos, né, dar conta de tudo que a gente está vendo hoje aí, o que que tá, o qual as consequências, né? Os burnouts que as mulheres estão tendo, a sobrecarga, né? A mulher hoje está passando por um momento extremamente complicado. Então, essa questão que você fala, poxa, né? A gente, você trouxe a maternidade, a casa, o homem não, né, não assume essas responsabilidades. Então, há sim fatores para além do desejo, para além da vontade, né? Do objetivo que aquela mulher quer chegar. A gente precisa sim falar sobre a questão social, cultural, econômica da nossa realidade. Então, quando você fala, poxa, a mulher tem que ter certeza, eu concordo, ela tem que ter certeza, porque ainda a realidade do que essa mulher vai ter que enfrentar, ela é muito dura. Então, eu queria que você entrasse um pouquinho mais nisso daí. Vamos dizer, mais no passo a passo, na prática, né? De alguns pontos que ainda precisam ser revisados dentro dessa dinâmica, dentro dessa realidade social. Né, para que essa mulher possa de fato ser uma empreendedora de sucesso, né, e ter um negócio sustentável, porque na fórmula que a gente tem hoje, ele não é sustentável.
É, Carol, concordo com você que na fórmula, né, que a gente tem hoje, realmente ele não é sustentável. E como você mesmo pontuou, muitas mulheres, elas, após a maternidade, elas trocam o fato de trabalhar como CLT ou trabalhar para uma empresa para tentar ser empreendedoras. Sejam elas trabalhando com alguma coisa que já sabe fazer ou se lançando no mercado que é para desbravar. Mas assim, ela opta pelo bem-estar da família e do filho, tendo mais maleabilidade de horários, ou achando que teria mais maleabilidade de horários, né? Porque eu, particularmente, acho que é uma ilusão. Você, quando se torna empreendedora, você tem que estar muito mais focado naquilo para dar certo. Então, não é uma coisa que você vai ter mais. Menos sobrecarga, vamos botar dessa maneira. Mas assim, a mulher realmente ela tem a coisa de querer dar conta de tudo, né? Existe inclusive um estudo que a mulher trabalha com diversas caixinhas abertas ao mesmo tempo, enquanto o homem ele tem que abrir uma caixinha de cada vez. E quando ela quer abrir todas as caixinhas de uma vez só, ela quer fazer tudo, tudo junto. E se sobrecarrega, né? Exatamente por o que ocasiona muitas vezes o burnout. E aí, com a sobrecarga, ela paralisa e aí não tem o que fazer, porque realmente já sobrepõe tudo aquilo que ela realmente gostaria de fazer naquele momento. Mas como alternativa e pensando até no fator social, né? Eu continuo achando que a mulher ela não deve pensar no empreendedorismo como uma válvula de escape, mas sim como uma opção de vida. E como opção de vida é uma opção de sucesso ou de querer dar certo, né? E opção de sucesso você sempre se joga naquilo com todas as armas que você tem. Então não adianta achar só que eu vou ter mais disponibilidade de horário, não adianta achar que eu vou ter menos sobrecarga de trabalho, porque isso não vai acontecer. E sim por acreditar que aquilo vai ter sucesso para ela e ela vai conseguir uma vida melhor com aquele empreendedorismo. Eu, pelo menos eu penso assim e eu acho que toda a régua, né, de empreendedores, pelo menos os que eu conheço, sempre começaram a empreender para ter sucesso, né, para ter um ganho maior do que tinha antes. Não um sucesso milionário, mas assim, um ganho maior do que tinha antes. Eu acho que essa realmente tem que ser a régua, e não a disponibilidade maior ou menor, menor não, mas uma disponibilidade maior de horário ou uma sobrecarga menor de trabalho. Isso não deve passar pela cabeça de nenhuma pessoa que está começando a empreender.
Cláudia, nossa, eu concordo assim 100% com o que você falou, e eu acho que isso foi e ainda é muito um tipo de romantização do empreendedorismo, para variar, mais uma romantização na vida das mulheres, né? Se romantiza tudo. E eu acho que o empreendedorismo, ele é necessário, ele é potente e ele realmente gira toda uma economia. Porém, a gente não pode também jogar essa carga para cima da mulher como se, nossa, a mulher precisa empreender, ela precisa ser empreendedora, porque nem todas as pessoas têm a característica do empreendedorismo para ser empreendedores. E a gente, né, tem outros meios de estar economicamente ativo. A gente pode estar trabalhando para uma empresa, uma CLT, você pode estar concursado. Eu acho que é isso, é fazer desse cenário das atividades das mulheres, né, de escolhas, uma questão de fit, né, esse encaixe com o seu tipo de personalidade. E eu acho que a gente viveu aí uma onda de modismo através do empreendedorismo que levou muitas mulheres a seguirem esse caminho extremamente despreparadas e desinformadas do que seria essa jornada, das dificuldades, né, dos desafios, até mesmo isso que você falou de achar que vai trabalhar menos. Não, né, você vai estar muito mais sobrecarregada. Então, vamos partir para esse ponto, que eu acho um ponto extremamente importante. A partir do momento que você, né, você mesma falou, a mulher tomou uma decisão, né, ela quer seguir essa trilha, quais são as fontes, né, os locais onde ela pode encontrar informação, capacitação, se inserir dentro desse ambiente? Quais seriam os primeiros passos para essa mulher poder começar essa jornada já com um objetivo, né, e uma trajetória aí, vamos dizer assim, traçada, para que, obviamente, a gente possa mitigar os riscos, os erros, não que a gente vai eliminar tudo, porque isso é impossível. E, inclusive, acho que isso é um dos grandes aprendizados, né, dentro do empreendedorismo, erros virão, nós cometeremos esses erros e como que a gente pode fazer disso um grande aprendizado, né? Eu acho que a maior ferramenta do empreendedorismo é isso, é errar e aprender através do erro. Mas como que essa mulher já pode dar esse primeiro passo para começar essa jornada?
Então, Carol, aí vai depender muito do nível social aqui a pessoa, né? Nem vou falar de mulher ou homem, mas é que a pessoa esteja. Então, eu posso falar por mim. Como estava numa pandemia, eu fiz muitos cursos online, eu aproveitei realmente que as pessoas estavam fazendo muitas lives, então me interessei na história, li muito livro, mas eu sei que muitas pessoas não têm esse mesmo tipo de acesso, né, a uma internet ou a uma compra de um livro, ou assistir um podcast, ler. Então, assim, eu posso falar da minha experiência, né? Mas eu sei que existem cursos gratuitos de empreendedorismo, o SENAC, o SESI, eles fazem muitos cursos voltados para isso. Então, o que eu, inclusive, aconselhei a minha filha, né? Faça cursos, saiba exatamente em que você vai empreender, goste daquilo que você vai fazer, crie um laço, uma coisa de que eu quero isso realmente, mas com além do interesse, com conhecimento, mapeie, faça um business plan, faça tudo o que realmente você pode fazer antes de traçar realmente o seu objetivo em empreender. Então, é um pré que você precisa fazer. Tá? Eu não fiz o pré, mas eu já estava no contexto. Eu já estava na empresa há 6 anos, quando a gente teve a oportunidade da compra. Então, eu já conhecia do negócio. Só de seguro viagem, eu já tinha muitos anos. Então, eu já conhecia, eu já sabia, já tinha tudo isso mapeado. Conhecia como é que o mercado correspondia a isso. Então, o meu caso foi muito diferente. Né, mas o que eu aconselhei para minha filha serve de conselho para qualquer pessoa. Não faça nada antes de mapear. Tanto se for uma loja física, se você vai abrir num lugar que realmente vai responder às expectativas daquele negócio, faça um plano de ação detalhado, de que você não vai ter o dinheiro, o primeiro lucro da empresa não vai ser para botar no teu bolso, que você consiga separar exatamente o que é da empresa para voltar a investir do que é realmente um prolabore para você. Então, são coisas que você precisa fazer antes de realmente, ó, decidir, vou empreender.
A gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já com a entrevista dessa semana. Não saiam daí.
Mulheres Elétricas.
Estamos de volta com a entrevistada dessa semana e ela está contando um pouquinho da experiência dela. Vamos continuar com esse bate-papo. Eu também entendo que seja um dos grandes caminhos da gente se inserir, se informar, né, dentro desse mundo do empreendedorismo é você ouvir de outras pessoas, ter outras pessoas como referências, né? Entender o que elas fizeram, onde elas erraram, o que elas aprenderam e começar a ter isso como uma fonte de informação rica. E a gente tem hoje conteúdo, é uma coisa que está aí para todo mundo, né? Eu acho que hoje, mais do que 10, 15 anos, 20 anos atrás, a gente, qualquer canal de YouTube, um Instagram, você consegue começar a ter conteúdos gratuitos, né? Informações. Eu acho que esse ponto que você trouxe é muito importante. Então eu vou ainda ressaltar, ter pessoas estratégicas a seu lado nessa jornada, né, que possam trazer, possam agregar a você e ao seu negócio, que possam realmente trazer esse valor do conhecimento, da experiência, dos erros e dos acertos, né? Eu queria saber como foi para você, Cláudia, então, né? Também agora saber um pouquinho sobre você, como que foi pessoalmente a sua jornada, você saiu do mundo corporativo, depois como é que foi esse clique, ou se é que foi um clique, né? Às vezes foi uma questão bem mais planejada, ou foi a oportunidade, como você mesmo falou, surgiu uma oportunidade, e aí? O que faremos? Mas como que foram as tomadas de decisão, né? Como que foi você lidar com os desafios de virar essa chave do mundo corporativo para o mundo do empreendedorismo? O que você também daria aí de dica, né, para quem está querendo, né, fazer essa virada de chave, essa transição? Porque é uma transição de carreira, uma transição de estilo de vida, uma transição de liderança, uma transição acho que de tudo, né? Então, queria ouvir um pouquinho de você.
É, Carol, realmente é muito diferente, né, do que a gente tinha antes e o que a gente tem hoje em relação à informação. Mas voltando a falar de mim, né, da minha trajetória. Eu, quando comecei aos 17 anos, eu comecei numa empresa, numa grande empresa, que era de aviação, e comecei trabalhando com pessoas muito mais velhas que eu, mas bem mais velhas. E isso me fez ter uma visão diferente das pessoas da minha idade. Então eu comecei desde muito cedo a traçar metas para minha vida. Né? Então eram metas que eu falei, não, eu vou chegar a tal idade dessa maneira. Claro que a gravidez, ela meio que deu alguns passos atrás, mas eu nunca perdi o foco naquilo que eu queria. Então, e foi assim como quando eu abracei a parte do empreendedorismo. Eu sabia que eu queria aquilo, eu sabia que um dia eu ia realmente conquistar esse espaço que já era pré-definido para mim. Então foi um sonho e uma crença que eu tive desde muito tempo.
Cláudia, e olhando para trás, né, quando você era essa jovem mulher começando a sua carreira, que você mesma comentou, olhando para as pessoas que eram bem mais velhas do que você e você traçou um objetivo, anos depois, agora no presente, quando você faz essa reflexão, você já está no momento da sua vida que você pode falar, poxa, estou aonde eu consegui, ou onde eu queria, né? Eu consegui chegar aonde eu queria. Estou naquele ponto que eu, quando jovem, olhava para frente e falava, eu quero estar neste lugar. Porque isso deve ser muito gratificante. É, não que a gente chegue nesse local e fale, ah, acabou, não tenho mais nada, porque também a vida fica sem propósito, né? E a gente fica sem mais objetivos. Mas, diante disso, eu queria saber se você já chegou nesse ponto. E se sim, para onde vai agora? E se ainda não chegou, o que ainda falta para chegar? Né? Quais são, de qualquer forma, eu quero trazer um pouquinho do que é o futuro aqui para você nesses próximos 10, 15, 20 anos. Vai continuar empreendendo? Vai ajudar pessoas, outras mulheres? Enfim, vai investir talvez em outros negócios? Qual que são, né, as suas aspirações para os próximos anos que vem por aí?
É, Carol, de vida profissional eu cheguei onde eu gostaria de chegar. Então, eu acho que eu cheguei num ponto que era esse aqui. Eu quero estar e vou continuar. Mas eu não parei, né? Eu tenho muitas coisas ainda para realizar,
muitas coisas de cunho pessoal. Tenho duas filhas, tenho duas netas, tenho dois enteados que considero filhos, tenho filhos de coração. Então, assim, eu tenho realmente muitas pessoas que eu gostaria de continuar ajudando nessa minha trajetória. E, além disso, eu ainda não consegui construir o meu lado pessoal que é voltado para ações sociais, né? Que isso também é uma meta de vida minha de muito tempo, mas que eu preciso ter mais tempo para realmente me envolver com isso. Então é uma coisa que eu acredito que daqui a uns 2 anos eu já consiga estar mais focada para resolver esse meu lado, que é o de ajudar pessoas, né? Seja em cursos, em treinamentos ou mesmo, não sei, com dicas. Eu ainda não pensei exatamente como fazer, mas que eu vou fazer, eu vou.
Ai, poxa, Cláudia, que legal. Eu acho que esse momento do give back é muito interessante. E eu vejo que hoje várias mulheres que me rodeiam, tanto aqui em Mulheres Elétricas quanto na minha outra empresa, também estão nesse ponto aí de fazerem justamente isso. Com conhecimento, né, com a experiência que adquiriram ao longo da vida, querem agora retribuir. E muitas vezes também ocupar cadeiras pouco ocupadas, né, cadeiras de conselhos, sejam eles consultivos ou até mesmo de administração, para que possam ser tomadoras de decisão, né, de decisões que impactam tanto as empresas, os negócios, como também a sociedade. Acho isso válido demais e te desejo aí o melhor, que você ocupe esses lugares e que leve outras mulheres, empresas e negócios também adiante. Olha, que gostaríamos de te agradecer pela sua participação aqui em Mulheres Elétricas. Foi um prazer poder entrevistá-la, um prazer poder ouvir a sua história e que o nosso encontro seja breve, né? Em breve.
Carol, isso ainda é um sonho, mas gostaria muito de agradecer a você pelas perguntas que foram ótimas, pelo teu espaço, e avisar todas as mulheres, empreendam, porque é ótimo, é maravilhoso. Você seguir seu próprio sonho é sempre bom. Espero vocês aí que curtam a entrevista e que possam aproveitar bastante. Obrigada, um grande abraço a todos.
E eu gostaria de agradecer também os ouvintes que nos acompanharam até aqui e convidá-los também a nos seguir ali no @mulheres elétricas, ouvir as entrevistas pelos tocadores, acompanhar essas mulheres incríveis aqui toda semana. E na semana que vem estamos de volta com outra entrevistada. Um grande beijo e até lá.
Mulheres Elétricas.